Uma reportagem sobre o Corvo pode começar muito antes de chegar ao Corvo, ainda no aeroporto da Ilha do Faial.
Aquilo no Corvo a gente costuma dizer, não há pobres nem ricos, não há milionários nem há pobres, a vida está mais ou menos equilibrada.
José Mendes teve de sair do Corvo para fazer uma taca às costas. Ao lado, Cláudia Rodrigues veio a uma consulta de pediatria com a filha.
Sim, é desde quarta-feira, à espera de haver voo para o Corvo, está lá mau tempo. Oh, pois, não podemos fazer nada, temos que esperar pelo avião.
Todos deviam ter regressado há 3 ou 4 dias, mas a depressão Lola, que não fica para a história como uma tempestade do outro mundo, deixou-os em terra. Durval Mendonça tem um cancro, veio uma consulta de oncologia.
Mas não há nada, não há stress. A mais chata, pronto, que a gente tem aqui todos os dias o aeroporto, com a sequência, não é? O resto, a gente está tranquilo.
O curso para as saídas está assinalado por medidas de emergência.
O avião, para regressar ao Corvo, volta a ser cancelado. Ninguém se queixa, nem mesmo da companhia aérea. Resta regressar ao hotel e voltar no dia seguinte.
Será que é desta?
Vamos ver.
Ao fim de 4 dias sem voos, o pequeno avião, com pouco mais de 20 lugares ocupados, parte para o Corvo. São 50 minutos para fazer 300 quilómetros. À chegada espera-nos o habitual vento do Corvo e uma noite especial com algo que não se via há muito tempo na ilha. Uma peça de teatro.
Olá, Dona Celestina! Falta muito para o autocarro!
O teatro podia ser sobre aviões cancelados, mas não. Uma das histórias é sobre o tempo de espera numa paragem de autocarro, numa ilha onde os autocarros não existem.
Porque há espera à volta de meia hora e ele nada de chegar.
Numa terra com pouca gente, o médico António Salgado admite que aqui não falta tempo.
Aquilo que temos aqui é tempo. Eu nunca na minha vida, desde que trabalho, tive tanto tempo como tenho aqui. Aquela sensação de ter tempo disponível para ler, para passear, para fazer coisas. Então, se temos tempo, por que não aproveitar para fazer estas coisas todas? A gente tem tempo para tudo e mais alguma coisa. Aliás, é preciso inventarmos formas de ocupar o tempo.
No resto do país, um médico de família segue umas 1.500 pessoas. Aqui, são menos de 400.
Temos o coro, temos o rancho, eu também danço no rancho, a chamarrita, que é uma coisa engraçada, e outras danças que são fáceis de dançar, as danças dos Açores. E apareceu o teatro, sei lá, precisamos de homens, que há poucos e tal, que aliás, há papéis, as mulheres é que faziam tudo.
Bom, só essa coisa, menina, já sei como é que vai. Oh, Dona Celestina, vou como um governo. Ah, pois vai desgovernada.
No Corvo, todos vivem na vila de um dos lados da ilha, que nasceu da erupção de um único vulcão. Só existe uma estrada que segue até ao topo. 6 quilómetros, 10, 15 minutos de carro. A história da mais pequena ilha dos Açores nunca foi fácil.
A parte mais antiga da vila é toda aqui para leste desta fajão lávica. A configuração da ilha também permite apenas a fixação de pessoas aqui nesta parte a sul, que é mais baixinha, de acesso mais direto ao mar. O povoado fixa-se ali naquele cantinho. Vocês veem, nas outras ilhas é sempre à volta da ilha, nós não tivemos essa possibilidade, e as casinhas todas ali para leste também garantiam maior proteção dos ventos predominantes do noroeste. A questão também do sentimento de segurança, por estarmos tão pertinho e veem que a vila tem um caráter muito labiríntico e sinuoso, também numa tentativa de impedir ou de dificultar a vida aos atacantes, e depois tudo o resto era terreno para cultivo.
Andreia Silva tem 32 anos, trabalha na Casa do Tempo do Ecomuseu da Vila. Foi a última pessoa a nascer na ilha. Há muito que as mães partem para o Hospital do Faial nas últimas semanas de gravidez.
Vocês veem que não temos só o centro de saúde, não tem essas condições, mas pois nos anos 80 fomos 3 a nascer cá, um bocadinho por acidente, se calhar porque nos antecipámos, e fui a última pessoa em 88 a nascer cá. É que era o centro de saúde, era ali, nos bombeiros. Na BBC, o bar dos bombeiros do Corvo, sim.
Ninguém sabe se foi pela falta de espaço, pelo frequente mau tempo ou pelos piratas, mas esta é uma ilha que só foi povoada à força.
A primeira tentativa foi falhada, a segunda também, e à terceira já íamos em 1548, quando o dono da ilha era Gonçalo de Sousa, que era também o dono da ilha de Santo Antão em Cabo Verde. E então, para garantir a fixação das pessoas, traz escravos que os põem cá, em conjunto com alguns colonos da Ilha das Flores, e aí, claro, os escravos sem propriedade, o dono da ilha não tinham outra hipótese se não ficarem. E é assim que é garantido o povoamento efetivo. Porque depois, antes disso, houve duas levas de colonos que vieram, mas depois desistiram e foram-se embora. Portanto, até aí, nós fomos diferentes.
Baixa condição. O meu nome é António Moraes, Fraga Emílio, Pimentel da Câmara, Vasconcelos e Mascarenhas. São Vasconcelos, vem dos Gomes de Santa Cruz. Fraga Emílio, Pimentel da Câmara, dos Viscondes da Canada do Banquinho. Mascarenhas, de Vicerena Índia. Isto é gente que veio das caravelas.
Andreia também é atriz, amadora, no grupo de teatro que nesta noite de sábado junta meia Ilha do Corvo dentro de um pavilhão cheio.
Oh, Padre João, estava aí, procurei por todo lado.
Oh, mas quanta honra! O Major António Moraes na igreja. Há quanto tempo estes pés não cruzavam os umbrais da Casa de Deus?
Mas valia dizer logo que não veio à missa há muito tempo.
Com quase toda a população vacinada, todos estão de máscara, mas a regra dos 2 metros de distância no teatro, como no resto da ilha, rapidamente desapareceu. Esta noite é mais uma marca no regresso à normalidade.
Agrupar por famílias, por grupos de amigos, de famílias, portanto, pessoas que já habitualmente estão juntas. Que nunca foi a regra dos 2 metros, porque eu percebi que a certa altura, como a procura era grande e toda a gente queria entrar, as cadeiras começaram a ser colocadas e pronto, que eu também já adivinhava.
Quem fala é de novo o ator Médico do Corvo.
Nas ilhas, sem hospital, o médico de família é muito mais que médico de família, é muito mais que aquele médico de família que faz a gestão da saúde dos seus utentes. E que facilmente deriva para as especialidades ou para as consultas hospitalares, etc. Aqui tem que ser capaz de ir muito mais além. Eu aqui tenho que ser capaz de ser um bocadinho ortopedista, um bocadinho cirurgião, um bocadinho dermatologista, obstetra, pediatra. Sou a autoridade de saúde da ilha, sou o diretor clínico porque sou o único médico, sou o presidente do Conselho de Administração da Unidade de Saúde da ilha.
O médico natural de Guimarães desloca-se pela vila numa motorizada, passa o dia a levantar a mão.
Para o bem e para o mal, no Corvo vemo-nos todos os dias, praticamente todos. O que às vezes também cansa um bocado, não é? É cansativo, mas também é interessante porque, não sei se já repararam, que aqui no Corvo, se cruzarem com a mesma pessoa durante uma tarde 3 vezes, se levam uma boa tarde 3 vezes, não é? Eu tenho uma motorizada, uma scooter, e já estive a dar uns tombos porque cada vez que me cruzo com alguém tenho que levantar uma mão. Aliás, quando saímos, a gente vai para uma grande cidade, Guimarães já é uma grande cidade, e a tendência é cumprimentar toda a gente nas primeiras horas, depois isso vai passando.
Nos últimos tempos, o Corvo foi notícia por se ter vacinado quase toda a população contra a Covid-19. Mês e meio depois, ainda se vêem máscaras na rua para quem usa serviços públicos, mas com grande frequência ficam esquecidas no bolso.
O grande benefício é esta sensação de segurança que temos aqui, que estamos bem. Até aqui o Corvo estava negativo, as pessoas estavam sossegadas, mas mesmo aqueles do Corvo que iam fora, quando regressavam eram colocados assim ao lado. E toda a gente sentia o medo e o receio que todos sentiam. Eu penso que isso passou completamente. Nesta altura, se reparar, as pessoas põem a máscara no restaurante porque os obrigam a pôr. As pessoas do restaurante dizem que têm que pôr, mas se for aqui ao BBC já ninguém lhe diz para pôr máscara, não é? O teatro funciona, o rancho folclórico começou os seus ensaios, o grupo que canta a mesma coisa, agora os miúdos vão fazer umas marchas ali no pavilhão às 7 horas. Pronto, a vida corre, o restaurante está aberto, o BBC ontem fechou às 3 da manhã, ou 5, 3.
O BBC é o bar dos bombeiros do Corvo, que muitos dizem que se tornou no melhor bar de um país onde todos os outros estão fechados.
Entre o pessoal do Corvo está-se bem. Epá, às vezes consegue-se fazer, mas nem sempre isto é... Isto mandar dizer que no país todo está tudo proibido e dizer que o corpo faz é complicado.
O tema BBC é sensível na ilha, especialmente para Noel, DJ e guia turístico, que mostra aos poucos que chegam aquilo que há para ver no Corvo. Não se pense que os corvinos são irresponsáveis.
Nos cafés continuam a ser obrigadas a usar máscara, não quer dizer que usem. Há café, mas continuam, vamos dizer assim. Se entrar no BBC sem máscara, ninguém lhe vai dizer nada. A noite em cima, onde vem a música e tal, pronto, a noite é uma noite desmascarada. Mas aí é um ambiente muito corvino. São as pessoas que normalmente já estão juntas. No restaurante, o que recebe muita gente que visita o Corvo, vem os barcos das flores, as pessoas que chegam no avião, as pessoas que embarcam, onde há um cruzamento muito maior de pessoas, digamos, não controladas, é-se mais exigente, e então as pessoas aí têm que usar máscara. Aliás, quando chega alguém, mesmo que está aqui no Corvo e que vai fora, mesmo vacinado, quando chega, faz questão de usar máscara até fazer o teste do sexto dia e faz questão de não frequentar restaurantes nem cafés nesses dias até fazer o teste.
Voltamos à escassa população do Corvo e à ideia de bolha, recordada pelo Presidente da Câmara, José Manuel Silva.
Portanto, as pessoas aliviaram um bocadinho. Nós sempre vivemos um bocadinho diferente, mesmo quando, antes de estarmos vacinados, porque as pessoas tinham noção, facilmente se consegue perceber se há aqui alguém que não é de cá. Portanto, se não há ninguém de fora cá, e se somos só nós, e se ninguém é portador do vírus, portanto, alivia, mesmo que inconscientemente e se calhar indevidamente, obviamente, alivia um bocadinho, portanto, e agora com a vacina as pessoas sentem-se mais protegidas, mas não podemos ter a ilusão de que, por estarmos vacinados, estamos completamente livres disso, porque ainda não há estudos suficientes que nos garantam que realmente isso acontece.
Desde o início da pandemia, em mais de um ano, o Corvo só teve um caso de Covid-19. Com o controlo do vírus no bom caminho, há tempo para pensar no resto, num concelho sem desemprego, com falta de mão de obra. Em dezenas de entrevistas, não encontramos uma pessoa que se queixe de viver na mais pequena ilha dos Açores.
A gente no Corvo somos sempre felizes, ou de uma maneira ou de outra. Para quem não nasceu aqui, eu sei que não é fácil. Olha, aquela senhora também foi... Oh, mulher, fala! Foi para a América, para a Califórnia, emigrou e já voltou para trás com duas filhas. É muito bom. Isto aqui é um seco, isto aqui é um paraíso.
É tranquilo. Isto é... Não há stress. É muito bom. Qualidade de vida é no Corvo.
Relatos de quem convive com o mau tempo, que isola várias vezes a ilha. Na última semana, quem entra nas mercearias encontra prateleiras vazias, sem fruta, legumes, batatas e iogurtes, algo que acontece sempre que o vento e o mar pioram, parando os abastecimentos. Andreia Silva explica que, além das vacas para a produção de carne, o Corvo quase deixou de ter pecuária e agricultura.
Há tanto potencial e tantos terrenos e não se tem conseguido produzir como se poderia produzir. Mas nós já fomos autossuficientes, não temos dos meus avós e dos meus bisavós, estas coisas não nos chegavam de barco nem de avião e as pessoas produziam para si próprias. Hoje em dia nós podemos produzir para ter bons produtos, produtos biológicos à venda no nosso mercado local e isso não acontece. Eu tenho uma teoria de que foi tão difícil, né, não temos dos meus avós, ainda dos meus pais, por exemplo, que as pessoas, à primeira oportunidade que tiveram de virar costas a este trabalho duro, que era o trabalhar da terra, fizeram-no e depois não têm interesse. Os nossos terrenos eram muito, muito férteis, aqui em toda esta parte oeste da Fanjal Ávica, ali ao longo do aeroporto, onde vocês veem que não há casas, e depois o fornecimento, ainda se fosse feito em condições, menos mal, mas não é.
Além do abastecimento e da total dependência do exterior, muitos estranham o número de carros numa ilha que tem uma pequena vila e apenas uma estrada que vai até ao topo do extinto vulcão.
Há que famílias que têm mais do que um carro em casa. Eu, na minha casa, por exemplo, há dois carros, os meus irmãos de cada um têm um carro, mas há demasiados. As pessoas depois habituam-se a isto, se demoram, sei lá, 60 metros do trabalho e tiram o carro de casa para vir até ao trabalho, vão até ao café e vão de carro, depois cria todas estas condicionantes que vocês veem aqui de não sei quantos carros estacionados no lado da rua, porque também há poucos espaços de estacionamento próprio, as pessoas levam o carro, estacionam na beira da estrada, à porta de casa, e eu costumo dizer que só não levam para a beira da cama porque não podem, porque é tudo tão pertinho, né? E, assim, claro que quando é no inverno, sempre quem tem as crianças, quem precisa de transportar as mercadorias, tudo bem, mas depois as pessoas fazem depois um uso abusivo dos carros para andar para todo o lado, quando é tudo tão pertinho.
Um problema que é sublinhado pelo médico.
A questão dos automóveis é uma questão pertinente, que não é fácil de resolver, porque as pessoas têm dinheiro, e onde é que o vão gastar? As pessoas compram um carro porque acham que se nos outros sítios há carro, também tem que ter carro, mas depois não há onde andar de carro. E então fazem percursos de 100 metros de carro. Pronto, o que é que fazem com o automóvel? Um bocado olha o que vão fazer de lá acima ao caldeirão, mas isso vai-se uma vez. E depois não há um sítio para onde ir. Esta ilha só tem um lado, só tem isto. Não se vai para mais lado nenhum. Pronto, dar uma voltinha. É. Pronto, percebe-se, também é uma forma de sair daqui de baixo e ir até lá acima tomar o ar. Mas é um problema do corpo.
O presidente da mais pequena Câmara Municipal do país, onde nem é preciso ter uma única junta de freguesia, compreende a vontade de ter carro.
Isso também é um sinal de progresso, portanto as pessoas começaram a ter exatamente algum poder de compra, e tendo algum poder de compra começaram a ser mais comodistas, obviamente, porque existem muitos carros que não faziam cá falta nenhuma. É como a história dos telemóveis, há muitas pessoas que não, se calhar não têm a necessidade premente. Se é que ele tem, porque é que eu não posso ter? Portanto, se ele anda de carro, porque é que eu não posso ter? Eu até tenho poder de compra, portanto vou comprar um carro, é simples, portanto as coisas são como são. A pessoa chega cá e pensa que vem para o Corvo, um sítio mais pacato, mais calmo em todos os sentidos, e depois chega aqui e vê tanto carro a passar para um lado e para o outro e diz, mas como é que é possível, qual é a necessidade? Porque há pessoas que se calhar estacionam o carro, saem de casa com o carro e andam mais desde o sítio onde estacionam o carro do que se tivessem ido a pé. E, por exemplo, não há casa nenhuma que fique longe, ou não há ninguém que trabalhe a mais de 5 minutos a pé do seu trabalho. Portanto, numa cidade como Lisboa, por exemplo, se alguém viver 5 minutos do trabalho a pé, a pessoa está no céu, porque acha que tem um privilégio enorme poder trabalhar a 5 minutos a pé do trabalho.
Tantos carros não são, no entanto, um problema para a GNR. Alexandre Gomes é de Setúbal e está colocado no Corvo há 6 meses. Até agora, passou uma multa.
Foi um cinto de segurança aqui à frente do posto. Olhou para nós e começou a pôr o cinto. E aí eu achei que à frente do posto da guarda eu tive que fazer o meu trabalho. Aqui ser GNR é mais numa ideia de elucidar a população do que é que é legal e o que é que não é legal. Depois é tentar arranjar lazeres. Por exemplo, fazer uma corrida, dar uma volta aqui pela ilha. Torna-se às vezes chato de não haver nada para fazer. O tempo aqui é uma coisa que não falta.
Pronto, então está bem. Vamos controlar essa tensão. Você tem um aparelho em casa, vemos tão bem aqui.
Com tantas viaturas e pouco para onde ir, o médico de família está muito preocupado com o sedentarismo e a má alimentação dos corvinos.
O Corvo é uma ilha de sedentarismo exacerbadíssimo, as pessoas não andam a pé. Eu às vezes saio daqui, eu vivo a 70 metros, não é assim? A 70 metros daqui, já aqui em cima a seguir à escola. E às vezes estou a sair daqui e há pessoas que param o carro e perguntam se quer o boleia. Pronto.
Continuar assim, temos que rever um bocadinho a medicação.
Mas fazer umas caminhadas faz bem também.
Também faz. E está a fazer.
Está fazendo.
E quantos quilómetros faz?
Uns 9, 10.
9, 10 no Corvo.
Gênio.
É mais que o tamanho da ilha.
Quase.
Exatamente. Portanto, está bem.
E temos muita doença cardiovascular, temos muita oncologia, muito cancro. Pois come-se muito mal no Corvo, só frito, só gorduras, come-se mal. Mas bem de trás, é o porco. O porco era o que se comia no Corvo. O peixe nunca foi uma moda, eles não comem peixe, detestam peixe, têm ódio ao peixe.
Não é de estranhar que com a insistência do médico se vejam muitos vestidos, de fato de treino, a dar a volta ao aeroporto, à pequena pista de 800 metros de comprimento.
O percurso é dar a volta à pista, também é o que nós temos melhor. E então, o dar a volta à pista já começa a ser uma atividade de alguma rotina, juntam-se grupos, estão do tempo bom, o tempo bom é bom dando a volta à pista, mas é preciso ganhar mais gente para isso.
Demasiados passam muito tempo nos cafés.
Eu não diria que um alcoolismo assim patente, mas um consumo regular, digamos que o tempo no corvo é a coisa que mais farta. Então há um conjunto de pessoas que o passatempo é a cerveja numa mão e o cigarro na outra. E não é fácil nós lidarmos com isso, mas vamos ter que lidar com isto. Já estamos a fazer uma campanha interessante de cessação tabágica com resultados. A questão da cerveja é mais complicada, lá iremos, mas também é que menos me preocupa. Preocupa muito a questão do tabaco, porque a incidência, por exemplo, de cancro do pulmão é muito grande no corvo.
Este botão para adiante é chamado o baldio. Isto é para residentes, é gratuito. Podem deixar aqui as suas vaquinhas, onde a gente está mesmo aqui na estrada, não tem problema. E elas depois procurem o seu caminho.
Outro desafio no Corvo é o turismo. Os poucos que cá chegam vêm quase todos num barco a partir da Ilha das Flores e não ficam mais de 3, 4 horas.
Não se pode adubar nem cortar a erva. Faz parte da reserva da biosfera, portanto aqui não se pode mexer.
Noel é um dos guias que leva os visitantes ao topo da ilha. São raros os que dormem no Corvo.
Eu consigo arranjar um programa que você fique aqui 2 dias, à vontadinha. 2 noites e 3 dias passa-se bem cá o Corvo, para conhecer a essência do Corvo. A essência do Corvo tem, você, pronto, agora se calhar ia dar uma volta aí, depois almoçava com calma, ia tomar um banho, depois ia conviver com o pessoal do Corvo, porque a essência do Corvo é falar com as pessoas, saber, e o pessoal do Corvo é muito aberto para a conversa, explicar aqui, lá, aquelas coisas. É diferente, não tem, pá, 3 horas no Corvo. O que é que se vê 3 horas no Corvo? É que eles vão fazer o trilho, vão almoçar e vão para o barco, não vêem mais nada. E dizem, pronto, estiverem no Corvo, claro, estiverem no Corvo, fizerem o trilho, mas não vêem mais nada.
Thank you very much. Have a nice walk.
Thank you.
Enjoy.
Thank you.
O presidente da Câmara lamenta o turismo rápido.
Isso só serve para que as pessoas ponham o carimbo no passaporte, porque não dá para nada. O Corvo é para ser vivido, não é para ser visto, e muito menos para ser visto em 3 ou 4 horas. Portanto, quem fica cá e percebe como é que isto, ou tenta perceber como é que isto funciona, como é que ainda há 400 malucos que decidem fazer disto a sua residência permanente, o seu sítio de vida, portanto faz toda a diferença.
Turistas de passagem que nunca vão falar com Lourdes Fraga ou Vicky Valadão enquanto tratam de uma mini horta colada à igreja.
Eu vou à Maria João antes que fiz. Depois, quando eu voltar para trás.
É doido.
Está bem.
Isto é assim, a gente vai dando plantinhas uns aos outros. Se tem planta de couve, eu dou a ela. Se ela tem de tomate, dá-me a mim. A gente vai trocando partilha.
O cair da noite traz também os cagarros que chegam com o bom tempo.
No início da primavera é que eles voltam e quando eles chegam a gente já fica já sabendo que vai chegar o bom tempo.
É a dor.
Eles cantam, eles passam aí a noite numa cantoria.